Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Gostaram do novo cenário? Tem um discípulo querendo desistir da caminhada cristã. Vocês viram que ele caiu, né? Todo mundo entendeu esse cenário? O que, que nós desejamos para a nossa igreja? O que Jesus deseja para a sua igreja? Pessoas que sejam seus discípulos. Ser discípulo é diferente do que apenas ser convertido, ou ser crente, ou ser cristão. Certo? E qual que é a segunda coisa que a igreja deve fazer? Fazer discípulos. A igreja tem dois grandes pilares, lembre disso. Quais são os dois grandes pilares da igreja? Quando foi perguntado para Jesus como é que ele resumiria toda a lei, o que, que ele falou? Esse é o primeiro grande pilar. Amar a Deus e, de todo coração, todo entendimento, toda alma, ou seja, não tem espaço para outro Deus a não ser Ele. E amar o próximo como a si mesmo. E depois Jesus ainda, quando ele fala do novo mandamento, para que amemos ao próximo como Jesus nos amou. Esse é o primeiro grande pilar, amar a Deus e amar o próximo. E o segundo é a nossa missão, que é fazer discípulos, que também vão amar a Deus, que vão amar o próximo e que vão fazer outros. Você está fazendo isso? Vai ficar aqui um tempo. Se os peixes não resolverem cair, vai ficar, né? Se fosse esse peixinho caindo, querendo cair para tomar o rumo certo, ótimo, né? Mas não pode ser da existência dos discípulos de Jesus. Mas isso aconteceu também. Vocês se lembram quantos abandonaram o Senhor Jesus? E até ele se voltou para os seus 12 e fala: vocês também querem ir embora? Querem desistir? E aí o Pedrão fala o quê? Senhor, para onde nós vamos correr? Tu tens as palavras da vida. Você sabe que Jesus é o único que realmente traz vida para você, para sua família, para nossa nação? Então, sejamos e façamos discípulos do Senhor Jesus. Essa semana estava no calendário previsto a gente continuar em Malaquias. Você se lembra, Malaquias? Faltam dois estudos ainda, final do capítulo 3 e o capítulo 4, uma vida que glorifica a Deus. Mas, essa semana fazendo um discipulado com alguém, essa pessoa me perguntou sobre jejum. Como é que eu posso fazer? Como é que isso acontece? Já um tempinho atrás, um jovem, até mais do que um jovem, tinha me perguntado: precisamos falar sobre jejum. E eu fui empurrando com a barriga. E aí, recentemente também, num encontro que nós vamos ter aqui na igreja, tinha um cardápio. E aí tivemos que mudar o cardápio, porque um dos itens do cardápio, alguém está fazendo um jejum com um dos itens que a gente tinha pensado no cardápio. E então, assim, veio e teve outras informações que me chegaram, que esse assunto está na mente e no coração da igreja, ou pelo menos de alguns, eu não sei se está no seu, mas como a Bíblia fala de jejum, então, decidi trazer hoje, a gente faz uma pequena interrupção lá em Malaquias, e a gente pensa sobre o jejum. Quem aqui já fez jejum? Quem gostaria de fazer? Não, então tem uma demanda, né? Deus conduziu dessa forma. É um assunto que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e não simplesmente imitar aquilo que a gente ouve por aí. E essa é a minha proposta hoje de manhã. Quando a gente vive situações de crise na família, quem é aqui que não vive ou já viveu alguma situação de crise na família? No trabalho, você já se perguntou, será que seria o caso de eu fazer um jejum para que essa situação fosse mudada? Quando temos que tomar decisões importantes, você já teve aquela decisão assim que vai impactar o seu futuro? Aí talvez você se perguntou, será que um jejum aqui caberia? Será que isso me ajudaria para tomar uma boa decisão? Quando vemos o nosso país com tantas necessidades e com um cenário tão caótico, será que a igreja deveria fazer um jejum? Será que seria uma disciplina necessária? Quando você luta com algum pecado, mas você está ali com um pecado escravizador, será que seria o caso para ser liberto desse pecado, vir acompanhado de um jejum? Quando você está desempregado, não há uma semana, quando você está desempregado há 6 meses, 1 ano, 2 anos, será que, porque a gente começa a pensar, será que a oração não está sendo suficiente? Será que eu tenho que fazer um jejum? Quando você quer caminhar mais perto do Senhor, você está naquele primeiro amor, e você fala, eu quero mais desse Jesus, será que o jejum caberia? Se eu passar, ajuda, né? Em que situações? Você já pensou nisso? Já se perguntou sobre o jejum nessas condições, talvez onde tem uma encruzilhada, onde tem uma necessidade maior? A Bíblia, ela vai citar mais de 60 vezes o assunto jejum, sendo que cerca de 25 vezes só no Novo Testamento. O jejum, primeira coisa, ele não vai mudar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Não é um Deus que vai mudar antes ou durante ou depois do jejum. Quem vai mudar? Você, sou eu que vou mudar. No Antigo Testamento, nós tínhamos, no Antigo Testamento, nós temos um dia separado para o jejum. O povo de Israel deveria, uma vez por ano, praticar um jejum, que é o dia da expiação, que é onde o sacerdote, ele sacrificava, primeiro ele se limpava dos seus próprios pecados, depois pegava lá 2 bodes, um era sacrificado para a purificação dos pecados de todo o povo de Israel. E o segundo bode, como simbolismo desse pecado, esse discípulo não quer seguir mesmo, né? Mas que não seja nenhum de vocês, não vou colocar foto aqui para não ter esse problema, né? E o segundo bode, ele era mandado como bode expiatório, indo errante aí pelo deserto, simbolizando os pecados que foram levados de todo o povo de Israel. E olha só, nesse texto não encontramos a palavra jejum, mas afligir a alma é o mesmo que jejum. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, 7º, então está chegando aí dia 18 por aí, né? Será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ainda, bom, isso já comentei. E, interessante que lá em Jeremias, quando o profeta se refere a esse dia da expiação, ele o chama de dia do jejum. Então entendam jejum como afligir a alma, tá? Nesse caso, é exatamente essa ideia. Então eles guardavam aquele dia, aquele período todo, eles não iam ter o trabalho de cozinhar, não iam fazer nenhuma obra, porque até cozinhar é um trabalho, né? Então isso implicava necessariamente então um jejum, e era o único dia do ano que Deus tinha estabelecido que todos praticassem esse jejum. E Jeremias então, quando cita, ordenou a Baruque dizendo, entra pois tu, e do rolo que escrevesse, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum você faça isso. E também o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, que é esse dia da expiação, admoestava-os e tal. Então na cabeça do judeu tinha esse dia da expiação como sendo o dia do jejum. Confesso que, talvez para vergonha minha, que durante todos esses anos de convertido, eu não tenha praticado o jejum. E talvez você faça, eu também não. Então, fica tranquilo, não é um crente de segunda categoria, tá? Se você não praticou jejum, Você não é relevado a um crente de segunda linha. Não existe nenhuma ordem na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo, para que nós pratiquemos como um dever ou como um imperativo. Não há isso. Agora, o assunto está aí e ele faz sentido e pode sim ser praticado, desde que conforme as orientações da palavra de Deus. Mas também confesso que em alguns momentos da minha vida teria encaixado muito bem o jejum. E a gente então deve aprender com isso e praticá-lo, e por isso de ensiná-lo a vocês, para que juntos a gente encontre aquilo que Deus tem para nós em relação a isso. Mas um cuidado também, se você é diabético, se você tem insuficiência renal, e os da saúde que me ajudem aí, né? Se você tem hipoglicemia e tal, então cuidado, né? Às vezes não pode ser feito mesmo, e você vai ter problema de saúde. Ainda bem que Deus pensou nisso tudo, né? Que não é uma ordem assim discriminada, mas mais uma vez para dizer que não há um imperativo, mas que ele é recomendável também, mas com esses cuidados todos aí. O que é o jejum? É abstinência de alimentos com vistas a propósitos espirituais. Isso é importante, porque isso já elimina muita coisa que tem sido feita aí no mundo evangélico, tá? Nem sempre com propósitos espirituais. E abstinência de alimentos, insisto nisso. Pode ser diminuir, abster-se de comida ou bebida, individualmente ou coletivamente, por tempo determinado. Mas não é uma dieta. Isso é importante. Não é uma dieta. Não é emagrecimento. Tem que ter um propósito espiritual. Senão você chame de outra coisa, mas não chame de jejum. Tá? O jejum bíblico é diferente. A ideia também não é autoflagelação, não é um sacrifício, não é meritório, não é uma coisa assim que você vai mover o braço de Deus. É abster-se de algo bom. Pode? Vou chegar lá. Me dá mais uma hora e meia aí que eu chego lá. É você se abster de algo bom para você conseguir algo melhor. É você se abster de algo bom em vista de uma coisa melhor. A gente vai ver, mas só digo agora, que ele não vem sozinho o jejum. A maioria dos textos na Bíblia vem acompanhado de mais alguma coisa. E a gente vai ver esses textos e vem acompanhado de oração, de meditação, de busca de Deus. Tem alguma coisa que vem junto no pacote do jejum. Não é para forçar a mão de Deus para nos abençoar, ou para ele ser, para forçá-la, nos dar uma resposta, nos atender nas nossas necessidades. Mas é uma abstinência de alimentos, comida e ou bebida, com vistas a propósitos espirituais. Ele é praticado na maioria das religiões. O judaísmo, já vimos. O islamismo, vocês conhecem o mês de Ramadã. Não pode se comer durante o dia, mas à noite pode, né? Catolicismo. Quem já praticou aí a quaresma, de quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Aí tem jejuns parciais, tem um monte, até olhei aí numa igreja e tinha lá vários, como se fosse combos assim de jejum, né? Várias possibilidades, né? Café da manhã, depois só suco durante o dia e tal, uma série de possibilidades aí desse jejum. No budismo, também, eles fazem um jejum como se fosse assim, em agradecimento ao próprio alimento. Então, se abstendo do alimento como um respeito pelo próprio alimento. Os mórmons também, eles fazem uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo do mês, também ficam, pulam duas refeições, então isso vai dar mais ou menos 24 horas, também como uma coisa mensal. E a igreja evangélica? Tem divergência sobre o jejum? Tem, né? Algumas nem falam do assunto. Ainda bem que a gente está falando, né, hoje. Mas a gente fala pouco. Tem umas que falam bastante, fazem campanhas e tem um monte de coisas em torno disso. Os tipos de jejum que existem na palavra de Deus. Existe o jejum total. E esse total, ele foi praticado, temos uma citação no Antigo Testamento e uma citação no Novo. Esther, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais, completo porque não é nem comida e nem bebida, por 3 dias. E não façam mais do que 3 dias, porque os médicos, enfim, a saúde diz que depois de 3 dias pode ser nocivo e a coisa pode ser complicada, né? Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. E no Novo Testamento esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esther tinha aí uma necessidade à frente dela, um povo todo que estava sendo o quê? Estava em questão aí. Já o apóstolo Paulo, que nesse caso era Saulo, ele estava num processo de arrependimento. Então, os motivos eram diferentes, mas o jejum foi completo. Mas, para você que lembrou de outros que fizeram jejum total, então vou mencionar. Nós temos Moisés, que ficou 40 dias sem comida e sem bebida no Monte Sinai. Mas é uma situação sobrenatural, especial, que Deus cuidou dele lá. Então, não é esse jejum que a gente vai praticar de 40 dias, a não ser que Deus te leve no monte lá e fale assim que vai te alimentar de outro jeito, né? Elias também recebeu uma comida que veio lá do céu, né? Veio do cuidado de Deus, e ele andou por 40 dias e também o sustentou essa comida que veio, que o anjo lhe trouxe. Só esses casos de um jejum total, tá? Pode ser feito, mas que são poucos os casos. O jejum mais normal é o, por exemplo, de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Tanto que a tentação dele foi para que aquelas pedras fossem transformadas em pão. Nós não temos água ali como sendo a tentação para ele beber, né? Então, ele bebeu durante esse período, ele não comeu durante esses 40 dias. Isso é o jejum mais normal aí que encontramos, é o mais propício. E também existe o jejum parcial, mas que também tem uma citação só desse parcial, foi no caso de Daniel, que pranteou durante 3 semanas, 21 dias... Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca. Nem me ungi com óleo algum até que se passaram as 3 semanas. Provavelmente, não sabemos, talvez ele se alimentou de frutas e legumes. Isso a gente tem lá no capítulo 1, né, quando eles pediram lá para que fossem alimentados apenas com aquele tipo de comida e água, né? Então esse é um caso de parcial, mas Daniel, em outras partes do livro, ele faz um jejum, o normal. Então ele era praticante de vários tipos diferentes de jejum, mas na Bíblia toda, pelo menos o que eu consegui encontrar, o parcial é só esse de Daniel. E aí, eu acho que tem mais coerência, quando a gente fala de um jejum parcial, de pensar na palavra propósito, ou na palavra voto, ou até como uma disciplina. Então, talvez o que eu mais tenho, enfim, percebido, ouvido, é a abstenção de alguma coisa. A pergunta da Luzia, agora há pouco, né? Abstenção de um líquido, ou um tipo de alimento, ou alguma coisa assim. Então, se a gente caminhar para a ideia bíblica, talvez se encaixe muito mais com a nomenclatura de um propósito que eu estou fazendo diante de Deus, ou um propósito com a minha família, ou um propósito, e você pode até ter as suas boas razões para isso. Mas eu trocaria, não usaria a palavra jejum para um tipo de abstenção assim, que é só de um item, ou dois, ou durante um período, mas chamaria de um propósito, né? De um voto. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, isso existe na palavra de Deus, essa ideia de fazer um voto, né? Que está muito mais, penso, muito mais próximo dessa ideia de abstenção de uma coisa, mas leve a sério. Porque Deus não se agrada de que você comece a falar assim, ah, se acontecer tal coisa, eu vou deixar de comer, sei lá, de beber refrigerante. Se acontecer tal coisa, e você pode estar se precipitando, e depois em alguma situação, não tem outro líquido, você fala, ah, Deus sabe, só vou beber agora, mas eu tô no propósito. Então, não vamos brincar com isso. Não vamos brincar com propósitos, com determinações que sejam pensadas. Porque a Bíblia fala que tudo que eu e você fizermos, seja comida, seja comer, seja beber, ou fazer qualquer outra coisa, um propósito, ou até um jejum, seja para a glória de Deus. Que o teu sim seja sim, que o meu não seja não. Então, é sério, qualquer tipo de desejo que a gente tem de fazer algum bom propósito, algum voto, e ainda em Deuteronômio também era dito, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Cuidado. Ou então, não vou deixar de ler a Bíblia agora, a partir de amanhã, não vai pular um dia. Cuidado, porque um dia você vai falhar. Isso é característica dos homens, é falhar, é errar. E aí, como é que ficou o seu voto? Então, coloque como um desejo, mas cuidado para não colocar o peso de um voto e você depois se ver descumprindo esse voto. Mas se isso já aconteceu com você, é possível. Chega lá na tua casa e diga, Deus me perdoa. Eu já fiz alguns propósitos, alguns votos e não consegui cumprir. Leve a sério, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Porém, abstende-te de fazer o voto. Não haverá pecado em ti. Se você se abster, não vai ter pecado. O que proferir os teus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votaste livremente, ninguém te forçou. Ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Quantos votos, quantos propósitos a gente já não firmou, né? Ai, a partir de amanhã eu vou orar mais, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito comum se fazer propósitos em tempos de aflição. E quando a aflição passa, deixa-se o propósito de lado. Não faça votos exagerados só para mostrar o quanto você ama a Deus. Cumprir um voto simples demonstra muito mais amor do que fazer votos praticamente impossíveis de se cumprir. E na hora do sufoco, às vezes a gente começa a querer inventar coisas, mas Deus está ouvindo, é diante do Senhor. Por isso até o casamento. São votos ali que são feitos e tem esse peso aos olhos de Deus, de seriedade, que precisam e devem ser cumpridos. Jejum, depois do jantar até o café da manhã, não é jejum bíblico, viu? Se alguém está pensando que faz todo dia jejum, esse não é, tá? O Senhor Jesus, ele nunca foi contrário ao jejum. Mas ele era contra a forma que os fariseus faziam o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai. E, em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Assim como as ofertas, as esmolas, assim como a oração, e ele coloca o jejum, porque ele estava aqui combatendo a religiosidade demagógica, a religiosidade, aquela que os homens gostavam de aparentar, e os fariseus eram craques nisso. Mas não só os fariseus, nós também gostamos, né? Isso não quer dizer que você não possa assim, dizer para alguém numa situação, olha, não estou comendo e tal. Mas a motivação do coração Não é para você se gabar ou de ser mais espiritual ou mostrar que você está numa luta e que Deus então vai dar resposta. Deus está dizendo, Jesus está ensinando, dizendo assim, olha, é uma coisa entre você e Deus, mas tem recompensa. Tem recompensa, teu pai que vem em secreto, então que seja uma coisa com a motivação de que Deus sabe o que vai aqui no meu coração e que seja então não para você aparentar, não é para ser visto dos homens, mas para ficar em secreto e o nosso pai que vem em secreto nos recompensará. Olha esse texto que interessante. Disseram-lhe eles, os discípulos de João Batista, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, faziam jejum. Mas eles questionam Jesus porque os discípulos de Jesus não faziam, comiam e bebiam. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, durante lá os 3 anos de Jesus com seus discípulos, não fizeram jejum. Mas ele diz, quando eu for embora, quando o noivo for retirado, então aí vocês podem jejuar. Então, Jesus não era contra, mas ele está dizendo uma coisa que é importante para nós. Enquanto estava aquela festa com o Senhor Jesus, não precisava se abster de comer, mas justamente aproveitar, curtir a presença dele. Mas quando o Senhor Jesus vai embora, o jejum então significa, eu quero, ele está longe, mas eu quero ele pertinho de mim. É como se assim, estou com saudades, eu quero ele mais. Percebe? Então o jejum como uma disciplina, como uma ferramenta, onde ele está longe, mas eu quero ele perto. Então é isso que vai acontecer. Você no fundo vai dizer não para as suas vontades da carne, para aflorar mais as vontades do Espírito, as vontades dessa comunhão e desse relacionamento com o Senhor Jesus. Há uma relação do abatimento do corpo e da elevação do Espírito. Por isso o título de hoje, jejum, fome de Deus. Percebe? No fundo eu deixo uma necessidade básica para buscar uma melhor, uma que alimenta, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, nessa sequência, quero mostrar alguns textos para vocês verem que o jejum ele não vem sozinho. Olha só, Davi, quando ele intercedeu pelo filho que estava doente, filho de Batseba, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou, então quando tiver sublinhado, você sabe que é o nosso tema. E vindo, passou a noite prostrado. Percebe que veio acompanhado de uma ação junto com esse jejum. Líderes da igreja primitiva, quando eles tiveram que escolher e comissionar novos líderes, presbíteros, era importante que esses homens realmente fossem os de Deus. E diz, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então esse jejum veio acompanhado do quê? Oração. O outro foi de uma atitude de prostração. No caso de Daniel, quando ele estava confessando os pecados do povo, uma súplica para que Deus olhasse pelo povo que estava deportado, quando ele estava querendo entender as profecias, porque estava acabando 70 anos, e o povo então deveria voltar, porque Deus falou que ia durar esse período. Até ele teve contato com o anjo Gabriel. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com um jejum, pano de saco e cinza. Percebe então uma atitude de humildade, de se colocar no pó, na cinza, que era uma atitude de eu sou pecador, não sou nada, mas eu quero essa tua presença. Joel, para um povo que estava em pecado. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Percebe que o jejum não é assim alguma coisa que eu vou deixar, mas é uma busca de alguma coisa melhor. E aí vem acompanhado de pranto, de choro, de oração, de contrição. Os ninivitas, quando eles se arrependeram, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Isso vale para nós todos. Quando precisamos, em especial, quando um jovem possesso, os discípulos não conseguiram expulsar aquela casta. E Jesus conseguiu. E depois os discípulos então perguntaram a Jesus, por que a gente não conseguiu? Aí ele diz assim, esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Cuidado, para não achar que jejum é uma fórmula mágica, aí vai dar certo. É porque para expulsar demônios precisa estar uma vida santa, uma vida sob o poder de Deus. Então percebe que são ferramentas para que Cristo se faça mais presente e mais intenso na nossa vida, para lutar contra as forças espirituais do mal. Então não é uma formuleta. Não, estou lendo a Bíblia, vou orar e vou jejuar, aí vai dar tudo certo. Não, é alguma coisa mais que é Cristo em mim, Cristo em você, e o jejum é uma forma de eu buscar isso intensamente. Ana, que adorava no templo, como é que ela expressava isso? Ana, que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. A igreja, profetas e mestres, quando eles enviaram missionários, percebe quantas situações diferentes de arrependimento, de envio de pessoas, uma doença, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado, então jejuando e orando. E impondo sobre eles as mãos, os despediram. Davi e seus homens, aqui era luto, quando Saul morreu e Jônatas, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jônatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Um rei mau, quando ele se arrependeu porque ele soube que Deus iria derramar ira sobre ele, sobre os seus descendentes, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo, jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Deu para pegar o que tem que vir junto com o jejum? O povo que voltava da Babilônia para Jerusalém com Esdras, e aqui se trata de uma questão, é que Esdras queria a proteção de Deus para essa caravana que ia voltar para Jerusalém. Olha o texto. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então veio acompanhado de oração, Senhor Deus, eu não usei pedir exército, mas como eu falei, eu empenhei o teu nome dizendo que o Senhor ia nos guardar. Então aí ele busca mais a Deus para dizer, Deus, cuida da gente, que não seja desonrado essa nossa caminhada aí, para que Deus seja glorificado. Um rei pagão, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, que era o seu amigo, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu, deu-lhe o sono. Por isso que quando você dorme, do jantar até o café, não é jejum. Né? Agora se você ficar acordado intencionalmente, não vou beber, não vou comer, mas eu vou buscar o Senhor, vou orar aqui durante a madrugada, aí você pode chamar de jejum. Ao romper do dia, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Percebe que tem um cenário aí quando tem jejum presente na palavra de Deus. importante durante o jejum é você sentir-se em jejum. E às vezes eu tenho ouvido pessoas que chamam de jejum, mas assim, não é uma coisa que está latente na mente, no coração. Então, vamos mudar o nome, vamos chamar de propósito, um voto, né, que deve cumprir, tem peso também. Mas o jejum bíblico, ele vem aí uma busca do Senhor. Abra sua Bíblia agora em Isaías 58. O jejum é você pensar menos em você e mais em Deus. E engraçado, porque quando a gente faz esses propósitos assim, que a gente inventa alguma coisa assim, que a gente acha que vai fazer bem para a nossa saúde, a gente está pensando na gente e não está pensando em Deus. Percebe qual a motivação do seu coração quando você fez alguma coisa? Se a resposta é, eu estava mais pensando em mim, então não é jejum bíblico. E a gente tem um coração enganoso, né? E a gente às vezes faz coisas, e aí justamente Isaías 58 vai condenar exatamente essa ideia. Tem que ser menos de mim e mais de Deus, mais dos outros. As nossas orações devem se tornar menos egoístas. E eu vou me concentrar naquilo que realmente importa. O que diz Isaías 58? Vocês abriram e eu não. Isaías 58. Clama a plenos pulmões, Deus falando para Isaías, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Sai pela rua, grita que o povo está em pecado. Qual que era um dos pecados grandes aqui no cenário do profeta Isaías? Era idolatria, idolatria. E assim, Deus está dizendo, vocês estão adulterando. Vocês são casados comigo, mas vocês estão cheios de outras mulheres, outros ídolos, tem outros deuses. Vocês estão em pecado, mas olha o que acontece. Apesar de terem vários outros deuses, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Estão vendo a incoerência? Eles têm Deus, um monte de idolatria que Deus fala assim, vocês estão em pecado, grita Isaías que eles têm que se arrepender, mas esse povo também, ele quer se chegar, ele quer estar junto comigo, ele vai no templo, ele faz os sacrifícios, aliás, o cenário é um pouquinho de Malaquias, né? Continua oferecendo as coisas, estão ali. Versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Aí eles começam a achar uma incoerência, porque a gente está jejuando, a gente está afligindo a nossa alma e o Senhor não está respondendo. Por quê? E aí a resposta vem, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, rixa, briga, para vos ferirdes com punho iníquo. Esse jejum está esquisito. Vocês estão pensando em vocês e estão brigando. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? É claro que Deus queria que essa prostração, esse pano de saco, fosse um jejum aceitável. Mas o que Deus estava lendo? O coração. E estava incoerente. Vocês estão fazendo uma prática religiosa, talvez como com os fariseus lá, para serem vistos, porque vocês são religiosos, mas o coração está longe. Então o jejum tem que vir acompanhado de uma vida santa, de uma vida coerente aos olhos de Deus. Lembro, porque Malaquias a gente viu, Deus, ele não só olha a sua oferta, não só olha a sua boa ação, mas ele olha o seu coração. E se não tiver coerência, ele fala assim: eu não aceito nem a tua oferta e nem você. É o que aconteceu com Caim. Vocês lembram de Caim? Ele não aceitou nem a oferta de Caim, nem o próprio Caim, porque não tinha coerência. E é o que está acontecendo agora, versículo 6, como é que tem que ser esse jejum então? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Dois pontos: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, se você fizer isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só, de novo, qual era o propósito do sábado? Se desviares o pé de profanar o sábado e se desviar de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia... Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. O propósito do sábado também era que parasse todo mundo para se deleitar no Senhor. E a gente deve praticar isso, se deleitar todos os dias, mas em especial um dia onde você para as outras coisas, para que o Senhor Jesus se faça mais presente, mais próximo. Então o jejum também, ele deve vir acompanhado de uma vida santa, de coerência lá com a palavra e o nosso coração. A duração do jejum. No dia da expiação era um dia. O jejum de Esther e de Paulo foi de 3 dias. Quando Saul morreu, Davi fez 7 dias. Quando Paulo estava no navio, foram 14 dias de jejum. Daniel, foram 21 dias. E o Senhor Jesus, foram 40 dias. Então, não tem um dia, uma quantidade, um tempo certo. Mas, desde que movido por Deus... pelo Espírito, e isso é com essa intimidade com Deus que você vai saber quando começar, se é segunda-feira, se é terça, se é uma vez por mês, se é uma vez por ano, ou sem estabelecer nada disso, mas na hora que tiver a situação, Deus te empurrar isso, então esteja na dependência dele. Você se lembra da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18? A parábola que o Senhor Jesus contou, quando 2 foram ao templo para orar, então o fariseu foi lá e orava de si para si mesmo, e dizia: Senhor Deus, eu não sou nem aqueles roubadores, aquela gente ruim, né? Mas eu jejuo 2 vezes por semana. É assim que eles faziam, talvez era uma prática que, uau, ele jejua 2 vezes, talvez de terça e de sexta, não sei, deixava de comer durante o dia. E o outro... não menciona nada disso, simplesmente: Deus, ser propício a mim, pecador. Esse foi talvez o verdadeiro jejum, né? Deus, ser propício a mim, pecador. Este saiu, desceu justificado, porque ele se reconheceu ali no seu coração. Então, razões para não jejuar. Torcer o braço de Deus para receber o que queremos. Não faça jejum para torcer e para que Deus seja pressionado para te dar uma resposta. Também Não faça jejum para mostrar nem para Deus, nem para os outros que você é mais dedicado, ou abnegado, ou que você é mais sério para com Deus. Para você engordar o seu currículo e falar, olha, eu tô melhor na fita. Também não faça como dieta. Não chame de jejum se você está eliminando gorduras do seu organismo, está eliminando açúcares. Não chama de jejum, tá? Tecnicamente pode até chamar de jejum de alguma coisa, mas o bíblico, né, não é isso aí. E também não estabeleça como sendo um ritual imposto por homens. Não, agora é o seguinte, vou botar na minha agenda aqui e até eu morrer vou fazer pelo menos uma vez por ano. Não, cuidado com isso, tá? Agora temos os bons motivos para jejuar. Preparar-se para um novo ministério, empreendimento, combate espiritual. De repente você entrou numa escola, entrou numa faculdade. Deus, eu quero falar de Jesus aqui, mas o clima aqui está hostil. Deus, eu vou fazer durante um mês, uma vez por semana. Eu não vou almoçar. Eu vou estudar de manhã. Não vou almoçar com os meus amigos. Eu vou ficar aqui nessa escola e vou orar durante essa meia hora que eu devia estar lá no restaurante almoçando. Vou ficar aqui orando, Deus, para que o Senhor intervenha e me dê de abrir a boca e eu alcançar essa gente que está aqui, que eu não sei nem por onde começar. Talvez preencher o tempo de não comer para orar e meditar na palavra de Deus. Talvez você trabalhe num lugar onde que você faz almoço do meio-dia uma e fala, gente, mas é uma hora, eu não estou tendo tempo de manhã, então eu vou jejuar e vou ficar num cantinho lá da minha empresa e vou orar pela minha família, vou orar pelo meu filho, estou numa situação que eu preciso colocar diante de Deus. Então percebe que está vindo acompanhado de uma ação para buscar mais a Deus. Não é nesse horário do meio-dia uma, estou fazendo jejum, então vou fazer compras no shopping. Não, não é jejum. Isso aí é você ocupar o tempo com outra coisa, não com Deus. Você não está se ocupando de uma coisa melhor, que são as coisas espirituais. Então, não chame de jejum, você está pulando uma refeição, né? Você está cuidando da sua barriguinha e tal. Mas ele vem acompanhado de uma coisa que é espiritual. Abster-se de alimentos com propósitos espirituais. Focar em Deus e no seu reino. Deus, eu quero ficar mais concentrado e eu quero que o Senhor me ajude. Esse tempo eu vou meditar na tua palavra. Tem um texto que está voltando à minha mente. Eu quero lê-lo umas 10 vezes e entender melhor. Acompanhar arrependimento. O Senhor está me livrando de um pecado, de repente da fofoca, da crítica, da mentira, da pornografia, e eu quero, Deus, me ajuda, não quero voltar, me dá essa força. E aí você está consciente desse jejum, em busca de alguma coisa que você sabe que agrada a Deus. Buscar humildemente a direção de Deus numa situação de extrema urgência. Deus, tem uma decisão aqui, se eu mudo de cidade ou não, o que eu faço? Tem meu filho aqui que está namorando uma moça, um rapaz, será que é de Deus? Aí eu quero fazer um propósito, eu com Deus, para que o Senhor realmente cuide disso. Se não for de Deus, afasta. E se for do Senhor, então, que a coisa vingue. De repente você se move na direção de um clamor, de uma súplica. Quando tivermos eleição de diáconos, de presbíteros, por que não a própria liderança instituir algum jejum, você fazer por conta e falar, Deus, põe os homens do teu querer. Diante de um perigo, quando tem uma ameaça, de repente você está numa situação de perigo, ou um filho seu, ou uma filha, ou enfim, e aí você então redobra essa busca de Deus para nos lembrar da nossa fragilidade e desmamar dos ídolos do coração. De repente você, num momento da vida, você se percebe assim, gente, como eu sou ruim, como eu sou mal, quantos pensamentos horríveis que tem vindo na minha mente. Eu conheci um homem que falava assim, que a luta dele era na mente. E ele sofria de perturbação mental, um crente, um homem de Deus, mas era uma das lutas, umas talvez tentações na área dos pensamentos. E aí então, caberia um jejum, Deus livra. Para ganhar tempo e poder concentrar em oração. De repente você fala assim, mas eu não tenho tempo. Pula uma refeição, você vai arrumar no mínimo 15 minutos. E para você que cozinha, e na época do Antigo Testamento, imagino que tinha que colocar fogo na lenha e tal, até conseguir ferver uma água, ferver não sei. Quanto tempo para preparar uma refeição assim num forno a lenha? 2 horas, 3 horas. Imagina quanto tempo economizado se não tivesse que fazer comida lá para... Não eram 2 filhos, geralmente, né? 10 filhos, 15 filhos. Gente, esse sábado aí, sinto muito, vamos fazer todo mundo jejum. Porque nós vamos dedicar esse tempo para a gente estudar a palavra de Deus. Nós vamos participar das atividades da igreja. Nós vamos sair do trabalho e vir direto aqui. Nós vamos orar juntos. Aprender a dizer não a nós mesmos em prol do reino de Deus. Helena, eu vi uma frase essa semana, não sei se eu vou lembrar. Você vai lembrar, Helena? Que a pior... como é que é a contramão? Fala para mim. Lembra? A dica é a seguinte. A nossa luta maior não é contra o curso deste mundo. Contra os propósitos do diabo. Mas a nossa luta maior é contra as vontades do nosso coração. Oi? Exatamente. A luta maior é com o nosso coração que é cheio de vontades. E aí, o jejum, ele pode vir como sendo: Deus, eu quero esmurrar o meu corpo. E literalmente, o jejum, você vai esmurrar o seu corpo físico. Para que realmente se faça mais presente o Senhor. Cautela. Deus nunca pediu algo que exija uma prática que destrua o físico ou o emocional. Se você tem diabetes, hipoglicemia, insuficiência renal, cautela. Se não fizer, não será crente de segunda classe. Não seja legalista. Jejum é abstinência de alimentos, com vistas a propósitos espirituais. E por isso, do nosso tema, jejum bíblico, fome de Deus. Então, está aí, o ensino da palavra está aí, a gente pode praticá-lo, podemos realizá-lo com esses cuidados e que seja realmente com um propósito espiritual. Mas eu confesso que eu nunca tinha olhado para esse assunto assim com carinho, com cuidado. E ele faz todo sentido, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças porque tua palavra nos orienta e nos dá ferramentas de como nos aproximarmos de ti, como desfrutar ainda mais da tua presença, da tua graça. E, Senhor Deus, esse assunto jejum está aí posto e ajuda-nos, Deus, a realmente encontrar, através do teu Espírito, o momento certo, a forma certa, para que, de fato, experimentemos mais do Senhor. Senhor Deus, ajuda cada um aqui individualmente, como casal, como família, como igreja também, que saibamos... Como assim a gente viu na tua palavra, teve aqueles momentos quando a liderança apregoou e conclamou o povo todo a fazer um jejum. Nós temos tido, Senhor Deus, muitas necessidades. Nas famílias aqui representadas, na igreja, no nosso país. Então nos dá essa sensibilidade, essa percepção para fazer realmente algo movido pelo Senhor. Nos ajuda a praticar e realmente fazermos da forma correta. Em nome de Jesus. Amém. Esqueci, até existe na Bíblia o jejum sexual do casal. Por um tempo prévio, determinado, que não seja longo, para buscar alguma coisa do reino de Deus. Então sempre ele vem com um propósito e vem acompanhado de mais coisas. Não é só uma privação, mas tem aí alguma coisa na direção de Deus.